dia! Este é o Irapuru Ecologia deste sábado ensolarado, 14 de março de 2026. Hoje sendo apresentado por Luiz Paulo Fragomeni, dando uma folga para o Gabriel Nunes, que tem feito um trabalho brilhante aqui, a quem nós mandamos já um grande abraço. Mandamos já também um grande abraço aqui para nosso anjo da guarda aqui no estúdio, que é a Carol.
Bom dia. Aguardando a interação dos nossos amigos ouvintes.
Legal, Carol, obrigado. E hoje nós vamos falar então sobre áreas verdes e protegidas com um timaço do GESP que está aqui. É a Flávia Biondo, que é bióloga e a presidente do GESP. A Raíssa Biondo, que é bióloga e a secretária do GESP. E a Ellen Silveira, que é jornalista do GESP e também é produtora cultural. E nós vamos falar sobre áreas verdes e protegidas. Vamos comentar sobre o projeto de trilhas nos parques que tem e as ações do GESP de divulgação nas mídias e um grupo que a gente tem muito orgulho, né, admiração e quer mais é promovê-los, né, e que cresçam, né, e atinjam cada vez mais gente nessas suas funções, né, que são muito necessárias. Então, começando com a Flávia, bem-vinda, Flávia, muito obrigado por essa sua presença aqui.
Muito obrigada ao Irapuru Ecologia, ao Luiz Paulo, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui conversando com os ouvintes. Um bom dia. E eu quero aproveitar que estou vendo aqui a imagem, né, de mandar um abraço para o Ivaldino Tasca também, né, e a gente, com grande carinho, né, lembra dele nesse também, né, nosso precursor aqui.
Reitero, abração para o Tasca, né? Muita falta faz aqui. Raíssa, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui de novo, já vim faz um ano mais ou menos que eu vim.
E precisamos então, melhorar isso então.
É um prazer estar aqui de novo.
E Ellen Silveira, muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui também, primeira vez, um pouquinho nervosa.
Nada, você tem muito o que contar aqui para nós, muito conteúdo. Então, Flávia, começa falando pra gente, então, o que são áreas verdes, né, áreas protegidas e a importância que isso tem pro meio ambiente, pra nossa vida.
Muito bem. Hoje a gente pode pensar assim, né, para ser mais prático, áreas protegidas é o que está mais rigorosamente delimitado, né, pelas legislações. E tanto estão dentro do Código Florestal, né, o famoso Código Florestal, que aí tem as áreas de preservação permanente, que são as chamadas APPs, né, que envolve, então, junto com rios, com áreas úmidas, com florestas de morro, de mangues, de banhados, né, que precisa ter o espaço de proteção das águas e do solo. É, também dentro do código tem reservas legais, hoje também nas áreas rurais, importantes para a proteção aí da biodiversidade, da interação da área verde com a agricultura, né, importantes também dentro do código. E nós temos, então, áreas protegidas como territórios delimitados, específicos e determinados por lei, que são os dentro do Sistema de Unidades de Conservação, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC. E daí entra os parques naturais, entra as reservas biológicas, vários outros tipos, as RPPNs, inclusive, né, as reservas de particulares, entre outros tipos, que estão legalmente protegidos e têm regras bem específicas para serem, para a sua conservação, né? E as áreas verdes em si, amplas, elas estão mais relacionadas a, então, a praças, a parques urbanos, então, principalmente dentro de cidades, né? Dentro de área urbana, onde também tende a ter a ideia de proteger, normalmente surge a partir, né, da nossa maior preciosidade, que é a água. Pensar em proteger nascentes e ampliar um pouco mais esse espaço, proteger banhados, proteger florestas. E qual a importância disso tudo, tanto dentro da área, né? A gente fala um pouquinho da, falou um pouquinho da área rural, nessa interação que tem com toda a cadeia, né? De produção, inclusive agrícola, quem não protege a água dentro de uma propriedade, ou não protege a biodiversidade, que vai ajudar na polinização, na proteção do solo, né? Inclusive dentro das áreas urbanas, ela tem as suas funções hoje extremamente importantes. E são relacionadas à conservação das nossas águas, à proteção das nossas águas também, mas principalmente hoje são espaços que drenam a água, né? Que seguram a água, que absorvem a água. Então aí a grande importância de ter espaços não tão, né, impermeabilizados, porque os territórios urbanos é só asfalto, só, né, calçadas, e até mesmo dentro das nossas áreas, né, particulares, o pessoal está trocando o gramado natural pelo artificial. Então, nós precisamos cada vez mais áreas verdes dentro das áreas urbanas para dar sustentação a várias questões, né, tanto a drenagem da água, quanto o microambiente que eles criam, né? Porque isso é muito sensível quando a gente sai de uma área totalmente pavimentada e entra numa área verde, ou vai para uma sombra de uma árvore, a gente sabe qual é o significado que isso tem. Imagine quanto que ele influencia naquele território onde ele está instalado. Isso, por aí.
Eu queria apontar uma coisa que relaciona, digamos, tudo isso, e que às vezes a gente esquece, mas que nos últimos anos foi muito importante, apesar de aqui em Passo Fundo a gente não ter essa questão, mas juntando a questão da água e de áreas de APP, tirando essa parte de filtragem, impermeabilização da água, foi muita questão dos morros, né? Por que que topo de morro é uma área protegida? E a gente viu aí nessas chuvas que deu o quanto de deslizamento de terra que acabou devastando várias áreas, prejudicando famílias, derrubando casas. Então, é aquilo que às vezes as pessoas não têm muita noção do porquê que essa área é protegida, do porquê que um topo de morro é protegido. Não é só a proteção da natureza em si, mas é a proteção das pessoas também. Porque um morro tem uma estrutura completamente diferente. Com a quantidade de chuvas que a gente está tendo, é um perigo para as pessoas estarem morando naquele lugar.
Por Perfeito, isso, muito bem colocado.
Né, além dessa proteção da área biológica em si, da natureza, também é uma proteção para as pessoas. A mesma questão é na beira dos rios. Numa enxurrada, numa chuvarada, a borda do rio, a força d'água, ela vai levar. Então, ter uma casa muito próxima, a chance, principalmente agora que a gente está tendo muito essa questão de muita chuva em poucas horas, a chance dessas pessoas correrem risco nesses ambientes é muito alto.
Bem, pegando um gancho, então, com o que a Flávia estava colocando, é o nosso documento maior, que é o Código Florestal, né? O Código Florestal é um documento que a gente se orgulha no Brasil, né? A gente dá pouca importância para as coisas boas que a gente tem, né? O Código Florestal é um documento belíssimo que traz toda essa conjuntura que a Raíssa estava colocando agora, né? Junto com o que a Flávia colocou de todo o regramento legal, né? Ele é um documento que é quase único no mundo, né? Tem poucos lugares no mundo que tem uma proteção legal como a gente tem aqui, né? Como estava falando sobre as APPs, as beiras de rio, os topos de morro, né? Entre outras, né? Mas veja só, agora pegando o gancho da Raíssa, né? Uma das coisas que a gente fala no meio técnico é assim, se a gente conseguisse cumprir o Código Florestal, 90% dos problemas que a gente teve em relação ao meio ambiente, com essas chuvas e com as secas e com tudo, né? Não teria acontecido. Na verdade, a gente tem um documento, mas a gente ainda não consegue implementá-lo, não consegue fiscalizar, né? Não consegue fazer com que as coisas aconteçam conforme está descrito. Porque se tivesse né, fazendo, cumprindo o Código Florestal da maneira como ele está concebido, né, 90% dos problemas não teriam acontecido, né? Esse pessoal que foi prejudicado na beira de rios, os próprios deslizamentos que pegaram pessoas, né? Isso aí tudo estaria, né, dentro da proteção, né, do Código Florestal.
Exato, e hoje a gente resgata algumas coisas que a gente deixou de cuidar, né? Que, por exemplo, essas áreas úmidas. A importância de se ter o banhado, né, para absorver essas águas das chuvas, né? E era a nossa realidade. Em cada várzea nós tínhamos um banhado. E hoje eles não existem mais, né? Então hoje temos que buscar construir espaços que absorvam as águas da chuva, como, né, as chamadas aí cidades esponjas. Então temos que resgatar processos que a gente destruiu. E também quero fazer um ganchinho, que a Raíssa também gosta de trabalhar nessa área, a gente lembrar que também em áreas urbanas tem animais silvestres e que a gente precisa cuidar deles também nas áreas, né? Tanto nas áreas rurais protegidas, aí, como também temos nas áreas urbanas e que a gente despreza, não reconhece, muitas vezes não sabe que eles estão aí e que, mas o trabalho para cuidar desses animais sempre é procurado. Então, se aparece um morcego lá na casa da gente, se aparece uma serpente, se aparece um qualquer animalzinho silvestre, um tucano, né, que o pessoal gosta de ver os tucanos pelo seu colorido, e estão aparecendo na nossa cidade, porque a gente tem áreas urbanas protegidas também.
Perfeito, e precisamos publicizar, fazer com que as pessoas conheçam também tudo isso, né? Para isso, então, a Ellen Silveira, né, que atua na parte de jornalismo das mídias, né? Como é que é, Ellen, a divulgação do GESP?
Então, o GESP, ele tem atualmente, a gente está botando muita energia no nosso site oficial do GESP e o nosso Instagram. Até vou pedir para o pessoal seguir, é gesp.sentinela. E a gente está trabalhando muito com essa ideia de realmente transformar a parte técnica, né, em um conteúdo que seja mais acessível. Então, tem toda a questão de como que a gente traz. Ano passado até a gente fez vários conteúdos sobre. Então tem bastante coisa que a gente pode resgatar ali também. Mas também numa busca de fazer o pessoal entender quais são as áreas que a gente tem, Passo Fundo, entender também a parte mais de atuação, burocrática também. Então a gente está tentando também fazer essa parte mais educacional através das redes sociais. Para também a gente abranger mais pessoas, a gente ter um engajamento maior, porque hoje em dia redes sociais também é o principal meio de comunicação, a gente conseguir fazer assim o pessoal se importar um pouco mais, né, com esses temas.
Mas sem dúvida, e recomendo então que as pessoas sigam então o GESP lá no Instagram. Eu sigo o GESP, acho que tem muito conteúdo, inclusive estava comentando antes aqui com o pessoal que o Instagram do GESP tem trazido conteúdo, né? Tem trazido informação, né? Não só notícia, não só coisa assim, tem trazido coisas com mais profundidade, com mais assertividade, né? Então, vale a pena, né? Tem muita coisa boa ali acontecendo. O site do GESP, então, é outro tipo de mídia, né? Completamente, consegue aprofundar as matérias, consegue colocar documentos, né? Então, também acho que é muito legal, são coisas bem diferentes. Carol está dizendo que nós temos interação, Carol?
Temos interação do ouvinte. O Eduardo pergunta, como fica a faixa de preservação de mata à beira do Rio Passo Fundo no perímetro urbano? Aqui o nosso amigo Eduardo pergunta se os poderes públicos têm uma parceria com o GESP para criar leis ou para executar projetos que possam evitar danos ambientais. E também estamos recebendo uma denúncia sobre aqui exploração de um rio, e eu vou passar para o pessoal do GESP fazer a fiscalização, então.
Por favor, muito bem-vindas às interações, né? E nós vamos dar sequência para isso. Flávia, o que a gente pode dizer sobre a beira do Rio Passo Fundo
excelente,
em área urbana?
Excelente, né? Interferência aí nos instiga, né, cada vez mais O GESP sempre tem propostas para fazer, né, para a nossa cidade. A gente está pensando o tempo inteiro em como ampliar a proteção, das, principalmente, né, das nossas águas e, inclusive, né, do nosso Rio Passo Fundo, que dá nome à nossa cidade. A gente sabe qual a importância que ele tem histórica e cultural, né, e, consequentemente, ambiental, porque a maior parte das águas que chega na nossa casa vem da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Então, toda a conservação que a gente fizer do rio vai impactar no nosso dia a dia, na nossa, na, né? Inclusive, então, no nosso abastecimento. E a gente tem um projeto que vem desenvolvendo aí há quase 20 anos junto ao Ministério Público, e que para a comunidade entender qual é, né, as dificuldades que a gente tem também de chegar e conseguir fazer algumas coisas mais específicas e práticas, que é o Rio Passo Fundo Sociedade e Cidadania, que a gente já fez, resgatou e conseguiu evoluir na conservação das cabeceiras do rio, também na parte de, a partir da cidade, né, até a divisa aí com Pontão. Tem uma área que a gente admira os proprietários, né, rurais, que fazem esse serviço, que prestam esse serviço social para a comunidade, né, de proteger as áreas de preservação permanente. Então, isso foi todo um exercício feito junto ao Ministério Público, com o GESP e outras instituições, como o Batalhão Ambiental, na época também o pessoal ligado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E na cidade a gente tem o grande desafio, né, de conseguir aí mapear principalmente as áreas que ainda não estão consolidadas. E daí até o Luiz Paulo me ajuda, né, a entender essa questão. Nós temos muitas áreas já consolidadas que o código até não exige que seja recuperada, porque já teve uma interferência muito grande nas margens do Rio Passo Fundo. Mas nós temos muitas áreas ainda a ser conservadas, protegidas, e isso é legalmente fiscalizado. Então, as APPs do Rio Passo Fundo, que ainda existem, elas têm que ser fiscalizadas, elas podem ser denunciadas se tiverem situações de destruição, porque elas estão protegidas pela legislação, né? E é um exercício muito grande do GESP. A gente sabe que da própria Secretaria do Meio Ambiente, através da fiscalização e do recebimento aí das denúncias, para dar encaminhamento. Sempre há muito o que se fazer, né? Mas a gente recebe muito bem aí a denúncia que a Carol disse que recebeu, e a gente vai atrás, à medida do possível, de todas as denúncias que a gente recebe para dar encaminhamento. Então, a proteção do Rio Passo Fundo é fundamental. E a gente tem projetos, né? A gente está, inclusive, a gente instigou a criação de um decreto de patrimônio cultural ambiental do Rio Passo Fundo, né? Que a gente consiga realmente fazer com que isso seja legalmente estipulado, especificado pelo nosso poder público. E, além disso, a gente instiga o nosso prefeito, que já prometeu, inclusive, para nós, em começar a trabalhar o Parque Linear Rio Passo Fundo, né? Nós estamos aqui e estamos disponíveis para sentar e pensar junto e começar. Não precisa nós pensar ele num todo, no primeiro momento, e por isso que a gente já deu a sugestão para o município de começar por partes. Nós precisamos conservar o que ainda resta, né, das APPs, pelo menos as APPs do nosso Rio Passo Fundo.
Perfeito, Flávia. Uma coisa importante a colocar é a diferença entre o passivo e o que ainda resta, né? O passivo, um passivo que, você veja, só tem uma ocupação aí no Rio Passo Fundo que já tem centenas de anos, né? Então, tem coisas ali que já são muito consolidadas, muito difíceis de mexer. Mas tem outras que ainda estão
disponíveis,
né? Que aí tem essa legislação que cabe, né? Então cabe a gente sim protegê-las, né? Porque ainda tem um patrimônio ali que pode ser preservado, né? Protegido. E exato. Tem um que a gente vai ter que conviver com ele, porque são coisas que inclusive são anteriores à própria legislação.
E também assim, a sensibilização das pessoas é um papel, é fundamental, né? O Irapuru Ecologia é uma forma de a pessoa pensar o que está, como está protegendo a beira do rio que passa no fundo do seu terreno, né?
E daí a Ellen Silveira, de novo, né? Com a função de jornalista, né? Veja como é importante, né? A gente precisa, né? Dessas ferramentas, né?
A gente precisa trazer essas...
Bem pertinho.
A gente precisa trazer essa dúvida, né? Do que a gente faz e como a gente consegue também falar com... As redes sociais são isso, né? A gente tá tentando trazer mais essas questões. Mas também tem o jeito como a gente fala, né? Então a gente tenta também trazer essa linguagem mais técnica pro pessoal entender também. E a gente está aí tentando, principalmente pelas redes sociais, o site, como tu já falou, a gente consegue explorar um pouquinho mais a questão de conteúdos. Mas também acho que, sobre essa questão de apps, vem junto muito com o projeto que a gente está fazendo das trilhas, né? O quanto a gente também consegue, através disso, trazer falas sobre lugares em que a gente vai, na nossa cidade, que a gente vai por uma questão de lazer, às vezes a gente não consegue mais ver prédios e não tem mais natureza pra gente ver, então a gente consegue também trazer essa questão de outras conversas que a gente pode ter através de, por exemplo, a gente vai na Gari, mas a gente não sabe a parte histórica, ambiental sobre eles, que é importante também. Então acho que esses projetos que a gente também traz, eles começam uma conversa sobre, né? E também é importante a gente ir movimentando através de redes sociais, através da comunicação que a gente está fazendo aqui agora, para trazer essas outras visões de coisas que a gente tem no nosso cotidiano, que são importantes, mas que a gente pode linkar também com talvez uma presença maior, assim, sobre a questão de pensar cobrança sobre isso, sobre como a gente consegue deixar a longo prazo esses lugares mais protegidos mesmo, né? Pensando numa linguagem mais.
Precisamos das suas ferramentas, Ellen. Exatamente. Carol, está dizendo que temos mais interação?
Tem mais interação do ouvinte, assim, antes do intervalo. Eu quero parabenizar o pessoal do GESP pelo belo trabalho que desempenham em favor da nossa cidade. E ainda tem um parênteses, em especial a minha nora Raíssa, é a Isa.
Muito bem-vindo, nós também achamos, parabenizamos também. Olha, uma coisa importante da gente colocar aqui, esse último projeto do GESP, que é sobre as trilhas, né? Nos parques aqui da nossa cidade, tanto no Nagari quanto aqui no Banhado da Vergueiro, né? Então, uma coisa que a gente vai pedir para Flávia e para o pessoal, para Raíssa e para Ellen colocar para a gente, né? Como é que esse projeto foi concebido, né? E como é que ele está sendo desenvolvido, como é que a gente pode acessá-lo, mas vai ter que ser logo depois do intervalo comercial. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.
O Irapuru Ecologia.
Voltamos com o Irapuru Ecologia deste sábado, 14 de março de 2026. Falando com um timaço do GESP, a Flávia Biondo, que é presidente do GESP, a Raíssa Biondo, que é secretária do GESP, e a Ellen Silveira, que é jornalista do GESP, falando aqui sobre os seus programas, né? E uma coisa muito legal que está acontecendo, né, que a gente valoriza e gosta de acompanhar, são as trilhas nos parques urbanos nossos aqui, né? Então vou pedir para eles comentarem conosco como é que surgiu esse projeto, como é que você conseguiu viabilizar isso e como é que funciona.
Muito bem. A questão é que a gente tem, né, alguns espaços muito ricos dentro da cidade em patrimônio cultural, história, né, e ambiental. Ainda temos aí de uma luta, né, principalmente da sociedade civil e a sensibilização dos governos para preservar alguns espaços e que a comunidade usufrui, né, como lazer, entretenimento, mas não, muitas vezes não conhece o processo histórico que se deu para a conservação, para a manutenção desses espaços. e muito menos a interação biológica, ecológica que eles, que existe dentro deles e que eles influenciam no território onde estão instalados. Então, pensando nisso, né, nós nos instigou para criar as trilhas urbanas e a gente fez o projeto através do PNAB Municipal, que é a Política Nacional Aldir Blanc, pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, uma interação aí entre o patrimônio histórico e o natural, né, para a gente trabalhar com as trilhas com a comunidade. Nesse primeiro momento, a gente está direcionando, então, para escolas, algumas escolas convidadas, e, em especial, a gente fez um trabalho também direcionado para pessoas com deficiência, pensando, né, como interagir com essas pessoas dentro desses parques, inclusive, assim, fazendo um diagnóstico de como é a acessibilidade, o que que a gente que está faltando. Então, aí, logo a gente está entregando o relatório desse processo todo, que foi extremamente rico para nós mesmos conhecer esse ainda mais, né, os nossos parques. E a gente partiu, inclusive, de rodas de conversa com especialistas, tanto da história, tanto do processo aí de criação dos parques, para entender o que tinha tudo ali, e também os levantamentos biológicos.
É um legal, uma coisa que eu acho importante a gente frisar, né, que vocês aproveitaram o edital, né, vocês conseguiram financiar essa atividade, né, e isso a gente devia mostrar que esse caminho existe para as pessoas, né, mostrar que existe editais de vários locais, né, que a gente consegue aproveitar e botar em prática as nossas ideias, né, se você tem alguma ideia, né, digamos, parecida com essa que a Flávia vai comentar conosco aqui dos parques urbanos, né? Você tem caminhos que ajudam a financiar, que ajudam a viabilizar isso. Isso é muito importante, eu acho um mérito enorme. Quer dizer, você teve que escrever um projeto, né? Você teve que propor.
A gente teve que passar por um concurso, por uma avaliação, né? Esses editais são avaliados, os projetos. Então, tu escreve o projeto, manda, né? E ele passa por uma banca que avalia o seu mérito e a sua escrita, né? Então, a partir daí, a gente conseguiu, então, aprovar junto ao município e, consequentemente, dentro da área da cultura, os editais hoje são muito diversos. Então, tu pode trabalhar tanto com o Estado, quanto com o município e pode buscar, né, esses recursos na área cultural, e que a ambiental sempre envolveu, né? É um processo cultural se trabalhar o meio ambiente. E nada melhor de integrar, né, o cultural com o natural. E além disso, né, o ambiental, se tu vai investigar, vai buscar, tem muitos editais abertos. O GESP normalmente também está buscando esses editais e tentando, né, conseguir aprovações. Mas eles estão aí e a gente tem que buscar, porque são, né, aplicado aqui e, consequentemente, dá possibilidade de a gente efetivar muitas ideias que a gente tem e não consegue se a gente não tem um recurso disponível. O GESP não tem recurso, né, além do seu associado, que fica mantendo, né, ali o básico. Então, os editais estão vindo com muita alegria.
É, e como você falou, Flávia, então tem muitos locais, né, que isso é disponível, né, e tem projetos maravilhosos que a gente sabe que aconteceram em função de conseguir-se, né, esses financiamentos. Um exemplo aqui em casa é o Papagaio Charão, né? Papagaio Charão, ele começou com o projeto do Boticário, Fundação Boticário, né? A Corsã tem um projeto, tem editais, ela abre uns 3 editais por ano, e esse último edital financiou o livro do Tasca, que é a história da Mãe Preta, né? A história
do Chafariz.
Quer dizer, são coisas, então, que se você consegue viabilizar suas propostas, né? Porque existem existem maneiras para isso, você consegue financiar, né? Consegue pagar custas, consegue pagar até algumas horas ali de envolvimento, né? Então, para as pessoas saberem, né, que vale a pena ir atrás, vale a pena buscar, tem muita coisa que a gente consegue fazer. E voltando, Flávia, para os parques, então, como é que funciona isso?
Muito bem, então nós nos detemos aí na investigação do que a parte biológica e a parte histórica de cada parque. Cada parque tem uma função diferente, a gente entendeu que cada um tem um objetivo, né, diferenciado, uma característica específica que tem que ser melhor trabalhado aquilo. Então, por exemplo, o parque da Gari, a gente tem todo um apelo histórico, né, cultural muito grande, muito importante para ser trabalhado com a comunidade.
Deixa eu pegar esse gancho, então, pegar a Raíssa aqui e perguntar por que que o parque do Banhado da Vergueira é cercado, Raíssa?
É, que nem a gente tava falando antes, que são ideias completamente diferentes, né? Apesar de serem parques urbanos. Uma coisa em especial que a gente tem no Banhado da Vergueiro é a presença de fauna, no caso, em todos tem, mas mais especificamente das preás que estão por lá. E que para proteção desses animais e por toda a questão de ser um banhado, de ter essa necessidade de certa forma ser mais protegida, ela é cercada para que não tenha acesso o tempo todo. E que nem a gente estava comentando no intervalo, que felizmente ou infelizmente, aqui em Passo Fundo a gente acaba tendo muita interação com os animais silvestres. A população por ter essas áreas verdes dentro da cidade, o que é uma coisa boa. Mas que nem a própria questão do Banhado da Vergueira, a presença das preás e até pouco tempo tinha ninhos de quero-quero, e passou um período que o parque foi fechado por causa desses ninhos, para os ovos, enfim, que vários ninhos acabaram sendo destruídos com a presença de animais domésticos dentro do parque. E o Parque Banhado da Vergueira tem esse especial que pode entrar o cachorro, enfim, pode levar, mas que ele fique preso na guia. Ele não fique solto dentro do parque, porque tem a presença desses animais e que, pelo instinto do cachorro, muitas vezes ele acaba correndo atrás. Daí as preás têm o costume de fazer túneis, fazer tocas. E aí, muitas vezes, os cachorros acabam entrando dentro das tocas e acaba fazendo uma bagunça ali para, digamos, a comunidade dos preás que vive dentro do banhado.
Perfeito. E a Flávia estava falando, então, que o projeto pegou essas particularidades,
exato,
então, dos parques.
Exato. A gente trabalha com essas questões também. A fauna é muito rica nos dois parques, tá? E também, assim, a gente tenta trabalhar qual é a interação que a gente pode ter, com quais animais podemos ter interação, que respeito a gente tem que ter com o animal silvestre que está livre no ambiente, né? Ele tem a sua ecologia, a sua dinâmica, e a gente tem que ter esse respeito de não interferir nesse ecossistema que ele vive. Então, é importante a gente estar ali e aproveitar aquele ambiente. Tem os espaços específicos para a gente percorrer. Nós não criamos caminhos, os caminhos já estão especificados nesses parques. Isso é importante, porque eles foram pensados também no sentido de cuidar, né, da água, cuidar da fauna ali presente. E a gente ainda consegue, então, saber da importância de cada área e, ao mesmo tempo, como cuidar dessa fauna e e também da própria vegetação que tem ali. Então, por exemplo, a Raíssa coloca aí do banhado, do parque, né, ambiental Banhado da Vergueiro, que a gente sabe que tem uma interferência muito grande, que foi, né, aterrado muita coisa, mas o que a gente consegue conservar ali é importante, porque tem todo um processo ecológico ali interessante. Que a gente vê que ao redor é tudo áreas altas e o banhado é a área mais baixa. Então, ele tem uma grande função de drenagem também, né? O espaço ali. E na Gária a gente sabe que tem uma interação muito maior das pessoas, né, com o ambiente, que é um dos espaços que a gente mais utiliza aí, né, nos fins de semana para interatividade, e consequentemente a fauna se esconde, porque muitas pessoas vão lá. E onde ela está? E como que a gente, né? Então, durante as trilhas, a gente consegue trabalhar um pouco mais isso, inclusive, né, integrando com a parte do patrimônio cultural. Que na Gari é um apelo muito maior, tem toda a história da ferrovia, né, que a gente conta, que a gente trabalha com os nossos visitantes e faz a interação, então, do porquê que aquele parque foi conservado, foi preservado, quem lutou por essa... por essas áreas e consequentemente, né, faz uma sensibilização ambiental também e patrimonial aí da comunidade.
E como é que tem sido a receptividade dos grupos que vocês têm levado?
É, nós conseguimos, estamos agora, né, efetivando propriamente, e nós trabalhamos com dois grupos de inclusão, que foram muito importantes, assim, a gente tenta adaptar uma linguagem, tenta adaptar, né, todo um processo de como conduzi-los. O primeiro grupo a gente trabalhou com a paz, então, com os cegos, como fazer com que eles sentissem o parque, né, isso é um desafio que a gente foi trabalhando, mas eles são um grupo muito crítico, então foi extremamente rico, porque eles nos perguntaram muito. Então a gente trabalha com pontos específicos na trilha, né, e cada ponto tem um título, tem um tema para ser discutido, e eles extrapolaram tudo isso, mas foi bem interessante. E também a gente com eles conseguiu ir ver assim como é que é a inclusão dentro do parque, a acessibilidade, o que pode ser melhorado. Então isso tudo vai estar no nosso relatório para entregar ao município, que tem muita coisa que a gente pode melhorar.
Então, estamos na linha com Ademar Marques, da Agenda 21.
Olá.
Bom dia, Ademar, bem-vindo.
Bom dia, Luiz Paulo Fragomene, bom dia, Flavinha, Raíssa, e os ouvintes do Irapuru Ecologia. Parabéns aí, Luiz Paulo, por mais um tema importante e relevante da nossa comunidade. E queria, Luiz Paulo, aproveitar dizer, olha, como é importante, né, esses projetos, essa preocupação que o GESP tem, e além de entregar para nós um acervo de um arquivo digital ambiental com toda a história do ambientalismo e do ecologismo em Passo Fundo, traz aí um outro projeto captando recurso, que isto é tão significativo, porque aquilo que eles estão mapeando, levantando, e são elementos importantes para um planejamento ambiental, para você elaborar um plano e política de meio ambiente. O Conselho agora, com a nova gestão, tem a oportunidade de pegar esses dados, essas informações, e estabelecer uma política ambiental para o município, para preservação, cuidado com os nossos parques. Esses detalhes, olha como é importante, né, o que a Raíssa coloca e o cuidado com os predadores para que a gente possa preservar. Mas eu estou ligando que me motiva, que eu sei que essa é uma preocupação do secretário Luizinho, porque ele já externou isso comigo, e o Eduardo, eles estão preocupados com essa questão desse ecoponto que tem aí, né? Isso que eu queria perguntar para a Raíssa e a Flavinha, o quanto, digamos, a população depositar fora do ecoponto esses resíduos ali em cima do parque, porque está do outro lado da grade somente o ecoponto, e as pessoas depositam os resíduos ali. Então você imagina os vetores que possam vir e prejudicar inclusive os animais, a fauna que está ali. Então acho que isso também é uma forma de educação ambiental, a necessidade. Aí tem a escola da sustentabilidade. Então tem que primar por isso, mais do que discutir só com os alunos, trazer, orientar os alunos. Eu acho que precisamos iniciar uma grande campanha de educação ambiental na cidade de Passo Fundo, para que as pessoas entendam essa interação, ela tem que ser respeitosa, respeitar realmente esse ecossistema onde essa fauna está ali presente, os nossos banhados, inclusive no Parque da Gari, né? Então, acho que essa interação ela tem que ser consciente, mas também informada da melhor forma possível para que a gente possa preservar e cuidar de todos os nossos ambientes. Parabéns, e queria ouvir um pouco o comentário delas nessa questão dos resíduos ali na proximidade do banhado e mesmo nos demais parques. Obrigado, parabéns mais uma vez, Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, aí a Raíssa e a Flavinha e o Paulo Cornélio.
Obrigado.
Um abraço, Luiz Paulo.
Obrigado, Edmar Marques, da Agenda 21, outra entidade que a gente tem muito orgulho, né? E satisfação do trabalho que eles fazem, né? O que nós podemos dizer para o Ademar? Como é que a gente trabalha isso?
A gente tem que fazer uma reflexão com a comunidade. Eu acho que é uma instigação bem importante. O que é lixo? Né? Como que a gente vê a questão do resíduo? E às vezes as pessoas estão lá, né, querendo diminuir a quantidade de folha da árvore que cai, que está no terreno do vizinho, que cai no meu e que está me incomodando, né? Mas nunca pensa nessa visão que o Ademar veio trazer. Onde é que eu estou colocando o resíduo que eu realmente produzo? O lixo que eu produzo, né? Como que eu estou descartando? E junto a um parque né, mais protegido, uma área com... Qual a influência que isso pode ter dentro do parque? Consequentemente, ele está ali para que seja colocado o resíduo adequadamente, né? O resíduo correto, o local correto, né? Porque ele tem várias divisórias para diferentes tipos de resíduos e nem todo o resíduo é possível colocar nesse ecoponto ali, né? Naquele espaço. Então, a comunidade tem que fazer essa reflexão, porque todo o resíduo que fica pelo chão, ele vai ser degradado de alguma forma e vai influenciar no ecossistema que está ali.
E então, precisa também a gente informar, né? Informar, eu digo, nós nunca tivemos aqui em Passo Fundo uma campanha, né, de informação generalizada, né? Claro que a gente tem toda a educação ambiental nas escolas, tem a escola de sustentabilidade, perfeito, necessário, mas nos faz falta uma divulgação, né, de como a gente tratar. O momento que a gente vê esses containers nossos aqui, né, da maneira como as pessoas tratam isso e colocam o lixo de qualquer jeito ali, a gente vê que está faltando sensibilização. Não falta informação, eu acho que informação não falta, mas falta sensibilização. As pessoas não se dão conta da importância que isso tem, da simplicidade que é separar o lixo na sua casa, né, e colocar no lugar certo. Tem tanta coisa que é consequência disso, né? Você estaria protegendo o próprio catador que está mexendo ali e é obrigado a mexer em tudo que é sacola, né, e revira tudo daquele jeito porque está mal separado, porque veio de casa mal feito. Isso a gente nunca teve. Uma campanha, como o Ademar falou, né, de informar as pessoas, né? A gente nunca teve. Raíssa, quer colocar?
Eu acho que você trouxe um ponto muito importante nessa questão do lixo, porque é o que você falou, não é questão que falta informação realmente, porque eu já ouvi falar dessa questão até em escola e coisa, tipo, ah, mas toda vez que vai falar sobre o meio ambiente, fala de lixo. Porque é sempre lixo, porque sempre fala de lixo. Mas é engraçado porque nessa situação a gente pensa, mesmo sendo um dos assuntos mais falados, ainda assim é uma grande questão dentro da cidade, né? Porque é exatamente isso, não adianta a pessoa ter a noção da informação, mas não saber o porquê está fazendo dessa forma, não saber os motivos de estar fazendo dessa forma. Que nem ela falou antes, ah, mas o que que é o lixo? Se juntar as folhas ali e jogar, digamos assim, em algum lugar, num terreno, esse, entre aspas, lixo, em poucos dias a natureza vai dar conta disso. Vai dar conta desse lixo, porque faz parte do ciclo dela natural. Mas esse lixo que a gente diz que é artificial, que a gente realmente produz E a questão, eu acho muito importante de ter esses pontos nesses lugares, porque eu acho que faz essa conexão do cuidar do meio ambiente e ali ter um lugar de separação. Só que é isso, sem essa sensibilização do por que separar dessa forma, do por que fazer isso, do resultado que isso traz. A própria questão, quando quebra um vidro dentro de casa e a gente bota numa embalagem que talvez a pessoa que vá recolher vá se machucar, sabe? Então, é essa questão do sensibilizar mesmo, porque a informação as pessoas têm. As pessoas só ainda não entenderam os motivos, parece, do porquê fazer dessa forma.
Uma coisa que eu digo bastante, a gente fala aqui muito sobre lixo, né? O Irapuru Ecologia aqui, com a minha participação aqui, eu acho que mais da metade das vezes a gente fala sobre lixo. Por quê? Porque ele é hoje o principal problema ambiental nosso, né? Um dos principais. Se não o principal, pelo menos, né, com expressão lá na frente, né, o problema ambiental da nossa cidade. E, de novo, então, né, a função da Ellen Silveira, então, né, com a divulgação, né, que a gente precisa de informação, precisa de sensibilização, né, e vocês têm essas ferramentas. Então, Ellen, já estamos nos conduzindo aqui para as minutos finais do nosso programa, já vou pedir para você detalhar, então, quais são as maneiras das pessoas encontrarem o GESP nas redes sociais, né? Como é que encontra, né? E já dá as suas palavras finais para nós.
Claro. Eu queria falar que todos esses assuntos a gente já abordou também, então são pautas que a gente fica revivendo, né? De tempos em tempos, a questão do lixo, a questão das APPs também.
E estão lá, né?
Estão lá, a gente estão já fez conteúdo sobre.
Se as pessoas quiserem procurar informação,
sobre,
né?
A gente provavelmente vai continuar falando sobre ali. Mas os nossos principais meios de comunicação hoje são o nosso site, que é sentineladospampas.eco.br, e o nosso Instagram, que é o gesp.sentinela. Então ali a gente movimenta muita coisa, fala muito desses assuntos, a gente sempre está tentando movimentar um pouquinho. Falando de novo, tentando ter uma linguagem, né, mais acessível, em que todo mundo vai conseguir entender. Os assuntos que a gente aborda também, o pessoal sempre tenta desenvolver um pouco mais. A gente não faz somente um vídeo, a gente tenta ir explorando de um jeito que realmente assim, aborde o amplo, né, para o pessoal entender. Então é bem importante também a gente ter esse apoio, principalmente no Instagram do GESP, vou repetir de novo, que é o GESP.sentinela. Curtir, comentar, compartilhar, tudo que a gente conseguir movimentar em redes sociais vai chegar em mais pessoas, esses assuntos vão ser mais falados. E hoje em dia, as redes sociais são a principal ferramenta para a gente conseguir manter esse tipo de conversa, né? Então, por exemplo, agora o programa vai acabar, mas a gente pode sim continuar ali seguindo nas redes sociais, comentando, sugerindo também algumas coisas. Também acho que o pessoal pode ter o Instagram também como um meio de comunicação assim, mais ativo com a gente, sabe? Porque a gente realmente está ali o tempo todo também. Podem sugerir pautas, a gente pode conversar sobre outros assuntos também. Enfim, o grupo é aberto para isso.
Legal, recomendo. E uma maneira, então, de ajudar o GESP, né? Só isso aí que a Ellen comentou, né? Se a gente chega lá, dá um like, compartilha, o algoritmo do programa entende que aquilo é relevante, né? E começa a divulgar e disponibilizar para mais pessoas, né? Então, uma coisa simples que a gente faz é assim, vai lá, né? Dá um like, segue, compartilha, porque já faz diferença, né?
São poucos segundos, mas faz muita diferença pra gente alcançar mais gente, sabe?
Com certeza.
E quem quiser conhecer mais também pode ir nos visitar, né? Nas nossas reuniões, a nossa reunião é toda quarta-feira, às 6:30. É ali no o nosso espaço, a sede é na área ali do Roseli do Lesque Preto, atrás do museu e do teatro municipal. Então, toda quarta-feira estamos ali, quem quiser nos visitar, conversar, conhecer mais o grupo, os nossos projetos, estão todos convidados.
Legal. Flávia?
Então
Tá, eu acho que a gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui e também agradece o apoio do município, né, nesse projeto em específico, e que estaremos dando continuidade aí através do Funcultura, que a gente conseguiu aprovar para dar continuidade às trilhas, e ao mesmo tempo que a gente entende e a grande importância hoje da questão dos resíduos sólidos, né, é evoluir no nosso plano municipal de resíduos, né? Ele está em discussão, está em andamento para renovar. A questão de resíduos é acompanhar a tecnologia também. Nós precisamos melhorar tanto a nossa separação em casa, tá? Quanto a questão do destino. Nós não podemos continuar mandando todo o nosso resíduo, né, para o município vizinho. A gente tem que diminuir o máximo possível dele e manter, né, os ciclos aí dos resíduos, que a gente sabe, se a gente pensa onde botar o resíduo, a gente tem que pensar de onde ele vem, né? E, consequentemente, a gente pode dar melhor destino e melhorar muito a nossa coleta seletiva, que ela já devia ter sido muito ampliada e ainda está restrita, né? Então, vamos nos desafiar aí, está na hora da comunidade também participar, né? Que vai ter espaços abertos para melhorar o nosso plano municipal de resíduos sólidos.
Legal, viu só então, né, a força que tem o GESP, né, para fazer essas mobilizações. Então, esse foi o Irapuru Ecologia do 14 de março de 2026, com o timaço do GESP hoje, a Flávia Biondo, a Raíssa Biondo e a Ellen Silveira. Para os nossos ouvintes, então, muito obrigado, um ótimo fim de semana, até a semana que vem.